Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para falarmos sobre a história do tomismo, seus altos e baixos, sua evolução ao longo da história e todas as suas controvérsias. Para isso, trouxemos o Carlos Alberto, que é um tomista muito conhecido e provavelmente alguns de vocês já o conheçam. Então, salve Maria e vamos lá.
Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está escutando. Meu nome é Carlos e eu sou um estudioso da escola de Santo Tomás e do mesmo Santo Tomás. E, se possível, hoje vou contar um pouquinho dessa gloriosa escola tomista. É isso.
E o André, não é que está presente, pode se apresentar, já que ele irá fazer perguntas, né?
Sim, vou fazer algumas perguntas. Não poderei participar do vídeo todo, tenho compromissos, mas eu já separo umas perguntas e irei fazê-las conforme avançar do vídeo sobre relacionado a esse assunto.
Se me permite, né? Poderíamos iniciar, afinal. Como começou o tomismo, não é mesmo? Mesmo sendo evidente que começou com o São Tomás, ainda assim podemos pegar as influências de São Tomás.
A escola de Santo Tomás e o mesmo Santo Tomás, eles foram e são influenciados por múltiplas fontes. Fontes na filosofia judaica, por exemplo, como Maimônides, na filosofia árabe, em Averroes. É claro que Santo Tomás vai absorver o que há de positivo, o que há de bom nesses autores e vai rechaçar o resto, vai corrigi-los e muitas vezes vai objetá-los. E também Santo Tomás, ele bebe da fonte de Pseudo-Dionísio, de Areopagita, né? Que é o neoplatônico, que foi o neoplatônico e ele bebe bastante da questão, especialmente dos nomes divinos, da via apofática, de negação. E outra influência grande de Santo Tomás é o seu mestre Santo Alberto, que foi um grande aristotélico. É claro que sua doutrina vai até mais além do que concebeu Aristóteles, e Santo Alberto também estava em constante diálogo com esses filósofos, que posteriormente Santo Tomás também estaria, até a sua morte. E a escola tomista, a escola deste grande teólogo da igreja, ela começa perturbada por várias controvérsias, por vários perigos de condenação. Creio que vocês saibam, por exemplo, que Santo Tomás foi alvo da condenação de um bispo francês chamado Etienne Tampierre. E as condenações do Tampierre, eles geraram várias investidas da escola franciscana, ou da ordem franciscana e da ordem agostiniana contra Santo Tomás, especialmente pela negação de teses como a questão da multiplicidade de formas substanciais, que na época era uma tese um tanto hegemônica, e que Santo Tomás negava, e que por isso mesmo gerou várias reações adversas de outras ordens, e como a ordem dominicana demorou um pouco até que o próprio Santo Alberto fosse pessoalmente defender o seu pupilo já falecido, Santo Tomás foi muito tempo difamado, foi muito tempo alvo do que na época se chamava de correções, que basicamente eram compilados de teses, por exemplo, de Santo Tomás, que eram contrastadas com as teses de doutores da época, como Santo Agostinho e outros teólogos que gozavam de autoridade. Então, ele foi alvo de, por exemplo, correções de franciscanos como William de la Mare, que escreveu um livro chamado, ou uma correção chamada Correção do Frei Tomás, onde, por exemplo, ele contrasta 117 teses tomistas afirmadas supostamente por Santo Tomás com teses agostinianas. E o objetivo disso, dessa investida das outras ordens contra um pensador recém-falecido, era muito simples, era realmente de abafar aquela novidade, aquela nova síntese apresentada que confrontava vários pontos do que eu gosto, do que eu prefiro chamar de neoplatonismo com influências árabes, que despertou reações diversas e a grande parte delas, especialmente na ordem franciscana, que até chegou a censurar a Suma Teológica entre os membros da ordem, que por sua vez só tinham acesso a essa obra através, ou os que eram expertos, ou os que eram doutores, os que tinham mais influência. Então, o começo da escola de Santo Tomás foi extremamente conturbado, apesar dele acolher várias influências, até mesmo de Santo Agostinho, por exemplo. Ele enfrentou várias investidas de agostinianos, de franciscanos, e até que a escola tomista começou a se estabilizar, demorou um tempo, até surgir, por exemplo, nomes como João Capréolo, que foi um dos primeiros, ou o grande tomista, a elaborar a primeira defesa das teses de Santo Tomás. E, assim, reafirmar a sua doutrina na frente daquela miríade de acusações que tentavam condená-la. Inclusive, até mesmo na época, por exemplo, arcebispos como John Peckham, eles condenaram vários tomistas, como por exemplo Ricardo de Knapwell. Condenaram vários discípulos ou vários entusiastas de Santo Tomás por defenderem novidades que na época pareciam contrastantes com a hegemonia até então imposta.
Carlos, interessante essa fase inicial, mas é uma coisa que também aconteceu bastante, não foi? Foi a questão dos próprias falta de uma boa interpretação de Santo Tomás por alguns de seus discípulos, né? Por exemplo, eu soube de um caso, eu não cheguei a pesquisar a fundo, você deve saber melhor, mas teve um discípulo de Santo Tomás, que eu acho que foi o Henri de Gand, não sei direito como pronuncia o nome, que ele, na hora de traduzir não sei se ele foi discípulo de São Tomás ou uma pessoa da época, mas é que ele traduziu o S de São Tomás para existir nas traduções que ele fazia. Ele pegava os textos de São Tomás e traduzia esse o S por existir. E desde aí começou essas distinções, quer dizer, o próprio São Tomás começou a ser mal compreendido desde a época em que a filosofia começou, não só por próximas, ou até por próprios discípulos ou pessoas da época.
É porque na época, como os ataques foram recentes, assim, logo depois de sua morte, não demoraram muito para começar a condená-lo, até mesmo a condenação do bispo Equino Tampieira, recente. Aí depois veio mais condenações do arcebispado de Cantuária, que foi de John Peckham. Aí começaram mais ainda com as correções da Ordem Franciscana, pelo William de la Mare e outros. Então, não houve tempo para que pessoas da ordem dominicana lessem profundamente aquela doutrina e a defendessem daqueles que a detratavam de alguma forma. Então, essa deturpação do Henrique de Gante, que muitos colocam na conta de Caetano, é um dos exemplos disso, é um dos exemplos de como a ordem dominicana não, e as pessoas que faziam parte dela naquela época, no século XIII, não tiveram tempo de absorver aquela catedral, aquele novo conteúdo e propor uma sistematização e uma defesa frente aos ataques de outras ordens. Tanto é que isso só foi acontecer com João Capréolo nas defesas que ele estabelece. Finalmente há uma resposta a esses ataques. Especialmente se você for ver as defesas teológicas, que é o nome do livro dele, as defesas teológicas ou defesas da teologia de Santo Tomás, você vai perceber que os alvos que Capriolo enfrenta são especialmente Aureolo, Durando e Escoto. Que eram os grandes nomes daquela época e que faziam frente às posições tanto tomadas. E justamente por essa defesa que ele fez, ele é conhecido como o príncipe dos tomistas, ou o primeiro dos tomistas, o grande responsável pelo processo árduo, solitário até, de defesa do santo falecido e bastante atacado na época. Então, a escola tomista começou mal, por assim dizer. Começou atacada, começou até condenada, até que as condenações do Tempi caíram. Ela começou como que respirando por aparelhos, até as grandes defesas que só viriam depois com João Capello, com o próprio Cardeal Caetano, que, a meu ver, é o grande responsável pela guinada no tomismo, no sentido mais influente na escolástica posterior, especialmente na escola de Salamanca. Se você vê, por exemplo, pessoas como autores como Domingos de Soto, Francisco de Vitória, Domingo Banhas, até mesmo entre os jesuítas, Luiz de Molina, você vai ver que há uma influência muito grande de Caetano e da interpretação que ele deu ao texto de Santo Tomás, aos comentários que ele estabeleceu da Suma Teológica, que até então era uma novidade na época, né? Naquela época, os teólogos das várias ordens costumavam comentar a metafísica de Aristóteles, ou então a sua obra De Anima, dependendo da universidade. Em Padova, por exemplo, comentava-se o De Anima. Então, quando surge Caetano, já na esteira de João Capriolo, das suas defesas, ele segue mudando essa direção da escolástica, que até então comentava mais Aristóteles, e agora vai passar a comentar mais, não a metafísica, mas a Suma Teológica. E é por isso, a meu ver, que Caetano tem essa grande responsabilidade de ser um dos motores pós-Santo Tomás, que mais influenciaram a escolástica posterior, para o bem ou para o mal, segundo alguns. Você quer comentar alguma coisa?
Não, 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 à
É que eu
vontade.
achei que tinha caído aqui, desculpa.
Só queria destacar isso, só queria destacar isso mesmo. Mas eu concordo também com a importância de Caetano.
Aliás, essa questão do ser, que é bem interessante. Muitos tomistas atuais, por exemplo, Cornélio Fabro, no seu curso de metafísica, o próprio Etienne Gilson, eles criticam os comentários do Cardeal Caetano ao Dente et Essentia, que são os comentários de juventude dele a esta obra, a este grande opúsculo de metafísica de Santo Tomás. Eles acusam o Caetano de ter deturpado a noção de ser e ter essencializado o ser, enquanto o verdadeiro tomismo teria por rechaçar essa essencialização e admitir o ser como ato da essência, como se o Cardeal tivesse, de alguma forma, assumido tal doutrina. A questão, especialmente nos comentários ao Dente et Essentia do Cardeal, é que a noção que ele emprega, por exemplo, de essência como ato existencial, é uma noção de João Capriolo, não dele. Então, mesmo se nós fôssemos aceitar essa crítica, não entrando no mérito de se ela é válida ou não, ela surge muito em João Capriolo e não em Caetano. Então, assim, Capriolo, que é o príncipe dos tomistas, ele já surge se opondo a esses três autores, a Escoto, a universidade de Escoto, especialmente a sua interpretação metafísica da noção de ente. Se opõe ao nominalismo de Aureolo, de alguma forma buscava minar, por exemplo, a validez da teologia natural, e se opõe, por fim, a Durando, que é, por coincidência, da ordem dominicana. E nessa oposição, finalmente começam a surgir novos ares, como eu escrevo num artigo, é basicamente o ar, a respiração que a escola tomista precisava para poder prosseguir e posteriormente dominar nos séculos seguintes, né? Posteriores. Então, continuando a exposição, enquanto João Capriolo se focava mais nesses três autores, Caetano vai se focar mais em Escoto. Ele é o grande adversário da escola de Escoto. Tanto é que esse opúsculo Denômino Analogia começa, por assim dizer, uma proposta de sistematização da doutrina de Santo Tomás e de uma oposição explícita e aberta à escola de Escoto, e especialmente a um discípulo chamado Trombeta, que no século XVI era o grande rival de Caetano. Então, naquela época, Caetano basicamente se focou ou se atentou mais na questão da analogia, na noção de ente, etc., para fazer frente a quase dominância da escola adversária, especialmente da escola dos nominalistas, que naquela época já estavam começando a entrar em declínio, mas que ainda eram muito fortes. Então, Caetano vai estabelecer essas defesas da analogia entes, da analogia de Santo Tomás, e vai propor uma sistematização única desta doutrina que influenciará todos os tomistas posteriores, especialmente da escola de Salamanca, e depois dela no tomismo tardio, na terceira escolástica, conjunto de Santo Tomás. Essa crítica, essa sistematização, essa oposição radical, muitas vezes, ou como diria Domingo Basso, muitas vezes até cega, contra a escola de Escoto. Passando por Caetano, sistematização, essa oposição à escola escotista em especial. Vale lembrar que não é como se os tomistas não fossem, de alguma forma, brigar entre si. Por exemplo, Caetano discorda bastante de João Capriolo na questão do princípio de individuação. João Capriolo coloca o princípio de individuação na matéria assinalada pela forma acidental da quantidade, enquanto Caetano coloca apenas na matéria-prima. A posição que ele expõe na Suma Teológica e também nos seus comentários ao Dente et Essentia é uma oposição, ou uma posição, melhor dizendo, contrária a várias interpretações de João Capriolo, especialmente nesse tema da individuação. Também há outro discípulo de Santo Tomás, que é Francisco Silvestre, foi outro grande comentador ao lado de Caetano, que também discordava dele em várias coisas. E Caetano até escreveu um opúsculo chamado Do Conceito de Ente, que é um opúsculo direcionado a Francisco Silvestre, em resposta às perguntas dele sobre a natureza do ente, que ambos destoavam na interpretação. Enquanto Caetano afirmava uma concepção rigorosa da analogia de proporcionalidade própria, o ferrariense já flertava mais com uma analogia de atribuição, apesar de também defender a primazia, assim como Caetano, da analogia de proporcionalidade. Na questão da individuação, o ferrariense também comentou, ou melhor, que comentou que era o único comentador até então da Suma contra os Gentios. Ele defendia, diferente de Caetano, as posições mais de Capriolo. Então, enquanto Caetano rompia várias vezes com Capriolo até então. Então, a escola tomista surgiu, ou respirou mais, por assim dizer, com Capriolo, e antes dele, com pessoas como Egídio Romano, que nem pode se considerar discípulo em sentido estrito de Santo Tomás, mas que defendia a filosofia de Santo Tomás frente àquelas deturpações que faziam seus detratores. Então, a escola tomista surge nessa guerra, que vai gerar Capréolo, que vai gerar Caetano, que vai gerar o Francisco Silvestre. E apesar dessa guerra gerar esses grandes três comentadores, eles também destoavam entre si e debatiam entre si. E esse tomismo de disputa, esse tomismo combatente, seguirá especialmente no siglo de ouro da Espanha, cujo auge, por assim dizer, são as escolas de Salamanca. Porque, de fato, não há uma só escola de Salamanca, são vários vernizes, várias posições distintas no que nós podemos chamar de escolas de Salamanca, e um dos grandes nomes dessa escola, ou destas escolas, é Caetano, é Capréolo e é o Ferrariense. Então, seguindo mais, avançando um pouquinho mais agora para o século XVI ainda, com um dominicano chamado Diego Mas, que foi responsável, por assim dizer, da primeira sistematização, da primeira obra de compêndio das questões metafísicas sobre a natureza doente. E Diego Mas, nessa esteira que eu falei de Capréolo, Caetano, do Ferrariense, também vai fazer uma forte oposição à escola de Escoto, muito por influência do cardeal Caetano. Vai dialogar com autores como Pico della Mirandola, por exemplo. Vai acatar avanços ou progressos que ele considera destes autores, como Pico, como Francisco Patrício, que eram menos ortodoxos, por assim dizer, flertavam com tendências ecléticas, às vezes até heréticas. E a escola tomista em Diego Mas, e nessa primeira sistematização que ele fez, chamada Disputação Metafísica sobre o Ente e suas Propriedades, também continua com esse ar combatente, com esse ar quase aversivo, especialmente ao âmbito franciscano, ao âmbito agostiniano até, da teologia e da filosofia. É claro que mais à frente, especialmente nas polêmicas sobre os auxílios da graça, há uma junção novamente, especialmente da ordem dominicana, com os agostinianos nas questões da graça, da divina providência e do livre-arbítrio. E se une novamente para combater outra novidade, que é a novidade proposta por Luiz de Molina, e que antes dele teria sido proposta por Pedro da Fonseca nos seus comentários à metafísica. Mas até então, até Diego Mas, havia uma certa aversão entre as teses das outras escolas. Então, Diego Mas, ele vai combater a concepção metafísica de Ente, de Escoto, vai debater com seus discípulos como Andreas, Siricto, Boneto, Maironis e outros discípulos, e vai consignar a síntese e a sistematização proposta por Caetano da metafísica, especialmente da analogia do ente. E essa sistematização de Diego Mas influenciaria também o que nós podemos chamar de tomismo tardio, que teve como os grandes nomes o escolasticismo francês, como nomes como Goudin, como Billoir, como Gonnet, que eram tomistas franceses, que também bebiam dessa sistematização feita e proposta por Diego Mas, cujo auge era a sistematização e a forma de vir à metafísica proposta pelo cardeal Caetano. Então, assim, eu estou citando bastante o cardeal Caetano, até parece que ele teve alguma sorte de maior influência que os outros comentadores que eu citei. Isso é verdade, no final das contas. Tanto é, se você ver os comentários à Suma Teológica de Vitória, os comentários à Suma Teológica de Domingo Bagnes, os comentários à Suma Teológica de Jerônimo Pérez, que foi o professor de Francisco Zume, que também comentou a Suma Teológica, o grande nome, o grande defensor da escola aparece no nome deste cardeal, o cardeal Caetano. Então, o tomismo avançou sobre a égide desta interpretação no século XVI, no século XVII, com Goudin, com Villois, com Bonnet, prosseguiu até o século XIX com esta interpretação. Basta ver os escritos do padre Salvatore, que foi um dos pioneiros do movimento neoescolástico italiano. Basta ver as obras do cardeal Zigliara, que também é um dos pioneiros do movimento escolástico italiano do século XIX. Todos bebem desta fonte. Tanto é que o tomismo posterior do século XX, que inicia com Cornélio Fabro, no que eu gosto de chamar de tomismo revisionista, não no sentido negativo, porque a revisão aqui não é senão buscar o sentido real dos textos de Santo Tomás, para além dos seus comentadores e para além dos erros que supostamente teriam cometido nas interpretações que faziam do texto. Cornélio Fabro, Gilson, Montaigne, especialmente na questão da analogia, vão acusar justamente o cardeal Caetano de ter assim deturpado ou de ser o grande responsável pelos problemas posteriores que enfrentaria o tomismo no diálogo com outras filosofias e outras escolas também católicas. Avançando mais um pouco para o século XIX, eu pulei vários nomes até, né, do século XVIII, do século XVII, mas indo mais para o movimento neotomista, que é impulsionado, que já existia antes, mas que foi impulsionado pela encíclica Eterni Patris de Leão XIII. Se nós observarmos esse movimento neotomista, especialmente nos autores que eu falei e também da escolástica espanhola, como o cardeal Zeferino, como o padre Norberto Del Prado, nós veremos que eles são influídos por esse tomismo de escola, esse tomismo que começa em João Capriolo, que passa por Caetano, passa pelo Ferrariense, passa por João Tomás, especialmente na obra do Grete e na interpretação, que faz uma retranca da lógica. Então, até o século XIX, o tomismo era extremamente escolar, era extremamente de comentadores, não um tomismo revisionista que se atendia ou que se atia ao texto mesmo de Santo Tomás. E essa tradição escolar é rompida com Cornélio Fabro, na sua concepção do ato de ser e no seu resgate da doutrina da participação, onde começará a se questionar cada vez mais as interpretações escolares de Santo Tomás, especialmente do cardeal Caetano, sobre analogia, sobre o ser e o ente, e vai começar a se dilapidar as influências que a escola tomista foi tendo ao longo do tempo, até mesmo de outras escolas, como, por exemplo, o chamado, o conhecido tomismo dissidente, que começa com Soares, que depois é desenvolvido por Gabriel Vasque, por Lessi e outros da ordem jesuíta. O tomismo dissidente é chamado assim porque, apesar dele acolher várias proposições, apesar dele aceitar e assimilar várias sentenças de Santo Tomás, ele também acolhe e assimila posições opostas de outras escolas, especialmente da escola de Escoto, que é o caso de Soares. Soares, por exemplo, negava a distinção entre essência e ser. É ele, segundo o meu parecer, o grande responsável pela essencialização da noção de ser. Quando ele concebe um conceito objetivo que seria indeterminado, para dar espaço para o que os jesuítas posteriores chamariam de universidade lógica, ele é o grande responsável, a meu ver, desta intrusão de outras tradições na escola de Santo Tomás. Então, o tomismo do século XX vai revisar essa influência deste tomismo dissidente também, que começa com Soares, que é seguido pelos jesuítas, e os mesmos jesuítas do século XX, como o padre Descoques, que debateu com Cornélio Fabro sobre as interpretações e as várias divergências que existiam na escola de Santo Tomás. O padre Descoques era quase como um revisionista, só que partidário da interpretação jesuíta dos textos de Santo Tomás. Enquanto Cornélio Fabro, ele tinha uma visão mais independente, que era crítica da visão de Caetano, que era crítica da visão, ou de muitas visões, de João Caprelo, e que buscava restaurar a noção de ser e de essência e de participação, que, segundo ele, foram deturpadas ao decorrer desses 7 séculos de escola. Então surge o famoso paleotomismo. Este paleotomismo seria o tomismo original, o tomismo de Santo Tomás, que seria diferente, por sua vez, do tomismo de escola, o tomismo dos comentadores. E o paleotomismo, a expressão paleotomismo, é uma expressão que surge no âmbito jesuíta, por incrível que pareça, numa espécie de ironia. Há uma revista jesuíta do século XIX chamada Ciência e Fé. E nessa revista, na publicação de número 30, se bem me lembro, os jesuítas daquela época, eles se perguntavam sobre o que seria o paleotomismo, e ironizavam que os tomistas, especialmente da ala dominicana, emaranhavam, brigavam entre si para saber aonde estaria esse tal paleotomismo. Estaria ele nas obras de Godin? Estaria ele nas obras de João de Santo Tomás? Estaria ele nas obras de Biloá? Essa era a grande ironia que surgia neste nome paleotomismo, e que foi resgatado pelo Fabro, e cujo centro seria a revitalização da doutrina do ato de ser, do ato de ser, da essência, do ato de ser intensivo do ente como ato de todos os atos, como diz Fabro no seu curso de metafísica. Então Fabro vai dialogar com tudo isso, vai propor uma revitalização que vai rechaçar muitos pontos desse tomismo de escola, influenciado por Caetano, e na parte jesuíta influenciado por Francisco Soares, e vai propor o seu paleotomismo, que depois também encontrou críticas de outros revisionistas, como a escola tomista de Barcelona, por exemplo, no sob a pessoa de Francisco Canos, também revisionava, revisitava e discordava, por sua vez, de Fabro em várias interpretações, no que consistiria essa pureza, essa originalidade da doutrina de Santo Tomás, que teria sido supostamente perdida.
O paleotomismo ele poderia ser considerado como um tipo de tomismo eclético, por assim dizer? Digamos, como se fosse uma diluição do tomismo para tentar mesclar com alguma outra via, alguma outra tradição filosófica?
O Fabro, apesar de ele ter esse caráter revisionista de sempre buscar o próprio texto e não os comentadores, ou o que os comentadores disseram do texto, ele sim, ele foi influenciado por outros filósofos, especialmente por Hegel, na sua noção de ser. Tanto é que o que Fabro chama de apreensão conjunta do ato de ser não é senão influenciada pela noção hegeliana de consciência e da sua relação com as coisas presentes, entre os quais estaria o próprio ser. que seria captado através de vários atos e não através da simples apreensão, como disseram os escolásticos antigos sobre a influência ou sob a influência de Caetano. Então, o paleotomismo, ele, apesar de resgatar pontos importantes da filosofia de Santo Tomás, que estavam obscurecidos pelos seus comentadores, ele também, sim, é influenciado por outras escolas, no caso especial de Fabro, por Hegel, no caso de Etienne Gilson, especialmente pelo trabalho de revisão de um filósofo ou de um estudioso alemão chamado Martin Grabmann. Montaigne, por exemplo, que também critica a sistematização proposta pelo Cardeal Caetano, é influenciado pela visão suarista, a meu ver, da noção de ente. Mas a característica geral do paleotomismo ou do tomismo revisionista, que não é único, que não é unânime nas suas análises, é esse rompimento com a escola de Santo Tomás e esse foco, por assim dizer, do texto ao invés dos comentadores, apesar de Fabro aproveitar muita coisa deles. A escola tomista de Barcelona, por exemplo, ela tem esse caráter de revisão das posições de Tomás, mas nas suas interpretações tende a defender Caetano, enquanto Gilson tende a rechaçá-lo, enquanto Fabro tende a rechaçá-lo. Na Itália, por exemplo, com o padre Thomas Thin, que era um tomista tcheco, mas que cuja obra está quase completamente em italiano, ele também era influenciado por essa nova corrente que surgiu no século XX, mas defendia o cardeal Caetano e, no âmbito jesuíta, como do padre Joseph Mendizi, que escreveu um manual chamado Instituições de Filosofia Segundo a Mente de Santo Tomás e de Soares, ele, apesar de estar ciente desses problemas de interpretação que há na escola, ele propõe a visão, a interpretação comum dos jesuítas, influenciados por Santo Tomás, das teses tomistas. Então, o século XX, assim como o século XIX, ele é extremamente afetado por essas questões de encontrar o verdadeiro tomismo, de ordens, por exemplo, a ordem jesuíta, a ordem dominicana, se debaterem sobre quem teria ou quais comentadores teriam se aproximado mais dessa pureza, dessa originalidade que deveria ou que deve ser resgatado.
Pois vou falar, tenho mais uma dúvida. Eu acho que vai ser com ela, vou me acabar me despedindo, que eu teria um compromisso, mas eu queria fazer essa pergunta. Essa questão dos comentadores eu acho um tanto quanto complicado. Por quê? Porque a gente está tendo uma onda no mundo atual de pessoas que, principalmente com as realidades depois do Concílio Vaticano II, de uma ideia de que a igreja abarca várias filosofias e começa a se contestar as próprias teses tomistas que já foram afirmadas pelo próprio magistério. Vou dar um exemplo. É sabido que Santo Tomás defendia a questão que existe uma ordem natural e uma ordem sobrenatural. Ou seja, a dupla beatitude. Santo Tomás fala claramente, é dupla beatitude. Só que alguns teólogos ditos assim começam a dizer que começam a negar isso, começam a dizer que o ser humano tem um fim unicamente sobrenatural, tem um desejo unicamente natural. E muitos desses argumentam que, não, mas o Santo Tomás não era tomista. Ou seja, quer
É,
dizer, eles estão
sim.
dizendo que Santo Tomás não era tomista, então a gente não precisa se basear nos tomistas, nos comentadores. Eu acho perigo, não, não, eu acho, não julgando quem pessoas que tentam pegar uma interpretação mais pura de Santo Tomás longe de mim, mas eu acho perigoso esse tipo de pensamento porque leva a uma coisa que é tipo assim. Então, ninguém acertou ler Santo Tomás. Santo Tomás é uma esfinge indecifrável. Eu acho que isso descarta bons comentadores. É claro que teve erros grotescos, mas teve bons comentadores. Teve pessoas que acertaram. O próprio Cornélio Fabro, ele até acertou em muitos pontos. Então, eu acho que o que a gente percebe é que muitas das vezes essa negação da letra de São Tomás, eu já vi pessoas afirmarem, pessoas ligadas a Opus Dei, inclusive, que nós devemos ser tomistas no espírito e não na letra. Ou seja, é uma tentativa de querer ser eclético. Ou seja, eu vou tentar pegar, fazer tomista com Kant, vou ser tomista com Zenit. Estou inventando aqui. Então, eu queria. A pergunta que eu quero te fazer depois desse. É como não deixar essa volta a São Tomás, essa questão de originalidade, cair nesses absurdos, por exemplo? Essa questão, por exemplo, dos caras ficarem falando que de defenderem doutrinas claramente contrárias ao que a fé e dizerem que não tem problema porque os tomistas não são São Tomás.
Bom, é uma pergunta interessante porque suscita novamente o que eu considero o grande problema do revisionismo do século XX, que afetou a escola de Santo Tomás, e que até hoje afeta em várias áreas ou vetores do que nós podemos chamar de síntese tomista, né? Inclusive o cardeal, ou melhor, o padre Garrigou Lagrange, ele ironizava os que criticavam Caetano e João de Santo Tomás, dizendo que aqueles que criticavam Caetano, aqueles que acusavam João de Santo Tomás de se separar do tomismo, eram aqueles mesmos que voltavam-se aos seus textos na hora de responder, por exemplo, às objeções de Escoto. Então há muita ironia até nesse diálogo com o revisionismo tomista, né? Eu acho que o grande perigo de se afastar do que nós podemos chamar de tradição escolar tomista é justamente de perder várias pérolas, vários desenvolvimentos, várias coisas que o mesmo Santo Tomás não cuidou ou não tratou porque morreu cedo. Então, é perigoso, por exemplo, que o revisionismo de Fabro deixe de lado ou não se atenha tanto às descobertas de Domingo Banhas sobre a natureza da graça, da predestinação, etc. Sobre a questão em especial que você citou do fim natural e sobrenatural, quem afirma que seriam o mesmo fim é aquele francês chamado de Lubac. Num livro
Sim.
chamado Sobrenatural, ele vai acusar Caetano e não Santo Tomás de ter deturpado essa visão de separar o fim natural e o fim sobrenatural da felicidade natural, que por sua vez se ordenaria a uma felicidade sobrenatural. E essa interpretação, que eu particularmente considero errônea, até hoje, talvez por esses partidários do tomismo puro ou do paleotomismo, é a mais acatada. Você vê, por exemplo, atualmente trabalhos de pessoas como Zeferino Munhoz, que criticam o cardeal Caetano por supostamente ter separado os dois ramos quando o cardeal simplesmente impôs uma distinção entre eles. Na antropologia do cardeal Caetano, na Suma Teológica, há um homem que ele considera absoluto, que seria o homem com as suas virtudes naturais, com as suas potências e faculdades, seus hábitos, disposições, que seria distinto de um homem ordenado à felicidade, que, além de todos esses hábitos, disposições e potências naturais, também seria elevado a um estado que naturalmente ele não consegue atingir, que é o da bem-aventurança eterna, da felicidade eterna, que se dá através da graça e dos auxílios suficientemente dispostos a cada eleito ou predestinado. Então é curioso que essa visão predomine atualmente, enquanto buscam sempre achar um culpado de toda a raiz da deturpação, que segundo Fabro, a meu ver, acertadamente seria Soares, que segundo Gilson é Caetano, que segundo de Lubac é Caetano, e que, segundo vários outros teólogos, seriam personagens desta ou daquela época, deste ou daquele século, que seriam, por assim dizer, os grandes responsáveis pela deturpação posterior. Então, o grande perigo que eu encontro no paleotomismo, além dessa culpabilização que muitas vezes imputa ou coloca na intenção de certos autores e filósofos doutrinas inexistentes, eles tendem a interpretar tudo o que veio antes desta suposta pureza como algo rechaçável ou como uma certa antipatia. Então, eles veem a tradição iniciada por Caetano, seguida por Domingo Báñez, seguida por Francisco Zúmel, com maus olhos, como algo heterodoxo, ou que escapa do espírito e da letra de Santo Tomás.
O que
Então,
se torna um tanto. Desculpe.
esse ensejo de novidade de vários teólogos, como Cornélio Fabro. Inclusive, há uma citação interessante do padre Menveli, que ele chega a indagar-se assim: é possível que depois de 7 séculos de tomismo, somente o padre Cornélio Fabro voltou a entender o ato de ser? Então, esse ensejo de novidade, essa tentação de achar o puro de uma tradição de 7 séculos de comentadores, que teve seus altos e baixos, que teve suas polêmicas internas, como eu citei aqui, é o grande perigo e, ao mesmo tempo, o grande chamariz deste tomismo de revisão, deste tomismo de pureza.
O que eu percebo é que tem uma sucumb... eles sucumbem a um fator que é eles procuram influências alheias ao tomismo e tentam encaixar o tomismo dentro dessas próprias influências. O Tê Lubac, por exemplo, ele pegou isso muito provavelmente, essa não distinção da ordem natural com o sobrenatural, ele pegou muito provavelmente dos padres orientais, né? A gente sabe que lá para o Oriente tem muitos que acabam defendendo, até cheguei a mandar um texto que era de um oriental, que não fazem de forma correta essa distinção entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. E o que a gente
Exatamente.
percebe é que eles acabam numa tentativa de querer encaixar o tomismo de São Tomás com essas fontes que ele pegou, acabam fazendo uma loucura, dizendo que São Tomás não defendia isso. E como você falou, nossa, tantos séculos de tradição e não aceitam isso, é bizarro.
Sim. O padre Descoques, por exemplo, criticava as 24 teses de Santo Tomás porque dizia que elas eram influenciadas por uma interpretação caetanista. Fabro também era crítico das 24 teses. Então, essa tendência entre os adversários da escola tomista é como que uma nota própria, característica, né? Essa vontade, esse ímpeto de rompimento com o passado da escola. É lógico que não quer dizer que Caetano não tenha cometido erros ou que João Capriolo não cometeu nenhum erro na sua interpretação. Longe disso. A questão é, de fato, reconhecer esses autores, reconhecer nesses filósofos certa continuação que são ou que foram durante os séculos inegáveis, unânimes, até o século XX, que novamente surge com esse ímpeto de pureza que nos 7 séculos passados da escola era quase ausente. Então, você vai ver, por exemplo, os tomistas de Salamanca, especialmente Domingo Báñez, e depois na Escolástica Tardia com João de Santo Tomás, afirmando a tese de Caetano, a interpretação de Caetano, da analogia de proporcionalidade própria, como analogia primaz sobre analogia de atribuição. E todos os tomistas posteriores, como Goldin, Billoir, Gonnet, franceses e italianos, como Salvatore, eles repetem essa posição, essa influência do cardeal, que depois será negada por esses tomistas revisionistas quando eles colocam, por exemplo, a analogia de atribuição intrínseca ao invés da analogia que propõe, ou a sistematização que propõe o Cardano. Então, curiosamente, até falando novamente sobre a crítica do de Lubac, sobre a distinção entre fins que, segundo eles, são unitivamente abarcados no desejo natural do homem em relação a Deus como causa da ordem natural e sobrenatural, essa crítica, por sua vez, seria replicada por teólogos protestantes como o Francis Schaeffer, também acusa Santo Tomás e não Caetano, diferente de Lubac, de separar a ordem da natureza e a ordem da graça. Então é curioso até as semelhanças de alguns críticos da escola de Santo Tomás com teólogos de fora da tradição católica. Nesse caso de Lubac com Francis Schaeffer na crítica ou na objeção da separação entre natureza e graça.
O São Pio X, Paixão, ele tem uma frase que é: o amor às novidades está na origem de todos os erros. Eu penso que essa galera, hoje em dia, eles têm uma noção de que tudo que veio antes, e não importa. Recentemente eu tava. Isso aí aconteceu, essa tendência de voltar às fontes, coisas assim, tá em tudo. Recentemente teve um caso, eu tava estudando sobre a questão das traduções bíblicas, e a gente pega a Vulgata de São Jerônimo. Se a gente for pegar nas traduções de São Jerônimo, muitos começaram a questionar as traduções dele e corrigir coisas que aparentemente estariam. Por exemplo, a questão do ipsa, que São Jerônimo traduziu que ela esmagaria a cabeça da serpente. E isso começou a ser aceito como normal. Eles começaram a dizer foi um erro, São Jerônimo não entendeu. Só que se você for estudar mais um pouco, você vê que o texto dele é o mais fiel ao hebraico possível. Eu tenho um livro aqui, em casa, que é de um judeu chamado Paul Drash. Inclusive, no vídeo que a gente vai fazer sobre o judaísmo, eu pretendo falar mais um pouco dele. E nesse livro ele fala sobre que são muitos dos trad ele fala ele faz uma comparação entre o antigo judaísmo e o catolicismo, né? E ele mostra como a tradução da Vulgata foi fidelíssima ao hebraico, como São Jerônimo foi excelente na tradução dele, e como os comentadores modernos estão deturpando a Vulgata, traduzindo de uma forma errada, para tentar se adequar a terminologias modernas. Então, essa tendência que eu percebo nessa exegese bíblica, que a gente persegue, em certo modo, na missa também, a questão de retorno às fontes, voltar, eu acho que a gente percebe nessa escola do tomismo também. Hoje em dia, a galera está negando coisas que foram desenvolvidas há por séculos e achando que somos os novos, né? Os que vão trazer a luz para as trevas.
É, exatamente. Isso é realmente notável na escola de Santo Tomás, como eu disse, o Fabro especialmente, em Etienne Gilson, em uma série de personagens, com exceção de alguns, é claro, como Maritain, por exemplo, que muita gente não gosta, mas que via o passado da escola com mais carinho, especialmente João de Santo Tomás, é uma tendência recorrente no século passado. E o rompimento dela, por incrível que pareça, só se deu em alguns âmbitos católicos através de um contrarrevisionismo, ou seja, de pessoas retornando às fontes, sim, mas retornando também aos comentadores e vendo que entre elas e o que disseram Capriolo, o que disseram Caetano, o que disseram Ferrariense, não há uma dissonância, mas há uma convergência que muitas vezes explicita até o conteúdo melhor do que a leitura bruta ou pura do texto.
Obrigado.
Por nada.
Alguma coisa a ser dita ou
Você tem mais
vai?
alguma coisa a falar da história do tomismo? Você vai continuar abordando?
Eu acho que eu consegui, ou tentei pelo menos, dar o pano de fundo geral dos. Tocando nos grandes personagens da escola, eu poderia falar um pouco mais de Domingo Banhas, mas eu acho que foge ao escopo, já que Banhas
Tá,
segue
então.
bastante do que disseram e do que argumentaram os discípulos do Cardeal, no caso.
Ah, então perfeito. Então, eu acho que se tu não tiver mais alguma pergunta, Samaria, a gente pode terminar aqui.
Não, realmente uma pergunta aí, o caso do Domingos de Bunis já foi explicado mais ou menos, né, pelo professor Noguer em um outro vídeo,
É.
no caso do molinismo, né? Então,
É, ele vai falar. Vai sair daqui a pouco, vai ser meio que um complemento pro teu vídeo.
ah, ótimo. Interessante. É, Domingo Bunis foi um grande comentador, especialmente teológico da escola, né? A influência dele nas polêmicas de auxílios, nas polêmicas sobre os auxílios da graça, que sem dúvida foram o debate mais encarniçado da escolástica, ou entre uma ordem e outra, que até quase gerou um outro cisma, ele é de grande importância, porque ele vai retomar vários conceitos de Santo Agostinho, do que os historiadores hoje chamam de tomismo agostiniano de Salamanca, e vai compendiar os argumentos da escola de Santo Agostinho e do próprio Santo Tomás, e vai colocar em oposição à novidade de Luiz de Molina. É claro que Banhos, a meu ver, não é perfeito, porque ele tinha um amigo chamado Francisco Zúmel, que também escreveu comentários à Suma Teológica, um comentário à primeira parte da Suma Teológica, e também escreveu um livro chamado De Variarum Disputationum, Disputações Várias, assim poderíamos traduzir, onde ele se opõe ao que Marinsola, no século passado, chamava de exageração de Domingo Bunis, que seria o cacoete do infalibilismo, né? Ou a premoção física, dando um exemplo aqui de uma tese em especial de Bunis, ou a premoção física é absolutamente infalível, ou a presciência de Deus poderia falhar de alguma forma. O que Zúmel confronta, o que Marinsola confronta, mesmo sem saber dos antecedentes da sua tese, estariam em Zúmel, e que, a meu ver, são importantes, porque Zúmel propõe uma redução de alguns pontos que Bunis de fato exagera nos seus comentários à Suma Teológica, especialmente da doutrina da graça, especialmente da doutrina da predestinação.
Entendido. Bom, eu acho que o que a gente pode chegar também de conclusão desse vídeo, podemos tirar, é a origem sobrenatural do tomismo, porque, nossa, levou porrada para tudo que era lado e, mesmo assim, foi eleita a filosofia da igreja, foi exaltada,
Sim,
então é
sim.
perfeito, então é incrível como a providência age, porque se fosse uma escola como outra, como o. Tem nas escrituras, no Atos dos Apóstolos, os fariseus se reuniram para decidir o que fazer com os apóstolos. E aí um fariseu, que era o Gamaliel, se não me engano o nome dele, ele chegou e ele falou: deixem-os ir, se forem de Deus, eles vão persistir. Falou alguma coisa assim. Eu acho que o tomismo demonstra isso. Se for de Deus, ele persiste. Para mim é evidente que ele é essa conclusão. E que a cada
De
dia a
fato.
gente vê como fantástico ele é.
Tanto é que logo após a morte de São Tomás, a gente já vê na Escolástica que houve um conflitos atrás de conflitos, não?
Não, exatamente. E parece que a Divina Providência ordenou, escolheu pessoas para fazer frente às oposições da época. Por exemplo, se não fosse Capréolo, muito provavelmente as críticas de Durando, de Aureolo e do próprio Escoto, mesmo que indiretas, acabariam reduzindo ainda mais a influência de Santo Tomás na Escolástica posterior. Se não fosse Caetano, que é o grande adversário de Escoto, e que impôs uma nova tendência na escola de Santo Tomás, que é de comentar a Suma Teológica ao invés da metafísica de Aristóteles, a hegemonia posterior que aconteceria em Salamanca, que aconteceria até em Coimbra, que é até curioso como os jesuítas, especialmente os que comentaram o De Anima de Aristóteles, eles citam muito comentadores da ordem dominicana. E os três mais comentados é justamente Capréolo, o Caetano e o Ferrariense, a tríade além do mesmo Santo Tomás. E depois, quando Soares apareceu, parece que como numa exigência, a Divina Providência ergueu pessoas como Domingo Bunis, que enfrentaram Soares, especialmente na questão da predestinação. Soares, que é o responsável pelo congruísmo. E depois levantou o português João de Santo Tomás, né? Que assim como Caetano está para Escoto, João de Santo Tomás está para Soares, que é o grande crítico de Soares, é João de Santo Tomás. E todos esses personagens são responsáveis, sim, pela hegemonia posterior que o tomismo encontrou, culminaria exatamente na encíclica Aeterni Patris de Leão XIII, exaltando mais uma vez e colocando a filosofia de Santo Tomás sobre as outras filosofias da Igreja Católica.
Perfeito. Bom, você tem mais alguma coisa a acrescentar, Samag?
Eu acho que é só isso. Então, poderíamos finalizar?
Sim, penso que
Sim.
sim.
Então, gostaria de agradecer, não é, ao André Messias, que participa constantemente e que já havia deixado claro no início que sairia logo em seguida, mas não ocorreu.
O assunto me prendeu, não consegui.
Felizmente, não é? Então,
Felizmente.
e agradecendo, né, ao novo convidado, que já pode considerar-se, né, convidado para outros temas, caso ele queira, o Carlos Alberto, para abordar,
Estou às
não é,
ordens.
este e outros tipos de assuntos no futuro. Então, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e até a próxima. Muito obrigado a todos que estão assistindo e até mais. Tudo bem?
Falou.